Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, com a igreja. E ela vai ao encontro de um tema que nós temos, na verdade, presenciado. Muitos resultados de saber lidar ou não com esse tema central em nossas vidas. Como assim? Lidar com pressões em nossas vidas. Então, o tema dessa ministração, lidando com as pressões em nossas vidas. Todos nós vivemos debaixo de uma série de pressões, né? Desde a nossa formação, toda a nossa infância, nossa juventude, quando nós, em todas as fases das nossas vidas, nós temos pressões. E a gente vai entender que pressões, na verdade, não são ruins. Quando a gente olha o termo pressão, primeira coisa que vem é, tem algum problema para resolver. Mas as pressões desde criança, quando você começa depois na sua adolescência a estudar, aí vem aquelas perguntinhas dos pais, né? Você vai querer, estudar o quê? Qual faculdade você vai querer fazer? Você não sabe responder no primeiro momento, ou às vezes você responde de um jeito, passou outra semana, você já está pensando em outra coisa, e tem os testes vocacionais, de repente você é outra coisa que você nem imaginava, e fica aquela bagunça na cabeça, o que eu escolho, o que eu deixo de escolher, meu emprego, eu fico aqui, eu mudo de trabalho, eu vou sair, minha vontade, a direção de Deus, o que está acontecendo. Então são vários aspectos que nós passamos por pressões, né? As pressões que, na verdade, elas até precedem decisões, né? Quando nós estamos envolvidos em circunstâncias, geralmente nós passamos por elas, depois nós tomamos decisões. E às vezes essas decisões não podem ser as melhores escolhas. Quando essa pressão tomou tal forma e tal controle, que eu deixo de submeter à vontade do Senhor e começo a fazer um monte de coisa desenfreada e tomar ações sem consultar a voz do Espírito Santo. Gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem suas Bíblias em Efésios 6. Efésios 6, compartilharemos do verso 10 ao verso 18, inicialmente. Efésios 6, verso 10 ao verso 18. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais os outros pontos, mas um tema central, texto base, direcionar em Efésios 6, verso 10. Antes de eu ler com você, eu gostaria que você fechasse mais uma vez seus olhos, gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. O melhor lugar que poderíamos estar, escutando a tua palavra, compartilhando, Pai, louvando ao teu nome. Queremos em mais essa noite que o Senhor faça a tua vontade, que o Senhor conduza como tem conduzido do início e conduzirá certamente até o término, porque nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para te adorar, exaltar o teu nome, sermos cheios da tua palavra, mas nós queremos, Senhor, além de escutar, além de compartilhar, que cada semente que tem sido lançada desde o começo do culto, que ela dê frutos em nossas vidas. Sabemos que um ano, Pai, um ano onde falaremos da graça. Que a tua graça, Senhor, Pai, que já nos alcançou. Que seja na nossa vida, esse ano, um diferencial com entendimento e revelação. Que a cada palavra nós nos aprofundemos em relacionamento com o Senhor, mas em verdade, em prática da tua palavra. Que não sejam palavras que caiam em nossos corações e não produzam o fruto que ela tem que produzir. Por isso, Pai, abençoe cada um que está aqui presente nessa noite. Que essa palavra caia em nossos corações como terras férteis. Corações que estão ansiosamente aguardando, Senhor, a tua palavra, a tua direção, o teu agir, a tua manifestação e o teu querer. Por isso, acalma o nosso coração, os nossos pensamentos, tudo aquilo que pode nos trazer distração lá de fora, do que vai acontecer amanhã, que fique lá, Senhor. mas que o nosso coração e os nossos olhos estejam fitados ao Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Verso 10, fala assim, Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Até aqui, só uma vírgula aqui, na verdade, um parênteses aqui que eu abro. Até aqui, Paulo, ele vem falando, ele vem exortando ou abrindo os olhos dos fiéis ali, dos cristãos, da igreja de Éfeso. Ele certamente, nessa época, estava preso quando escreveu essa carta aos Efésios, preso em Roma, então, mais ou menos entre 60 e 63 depois de Cristo, onde ele escreve essa carta também, escreve a carta aos Colossenses. E esse contexto que ele começa a falar aqui com os cristãos, no contexto de se revestir, ele vem até aqui dando direções para que eles discernissem o qual ambiente eles estavam inseridos. Que eles discernissem aquilo que eles devidamente deveriam, como foco, guerrear. E no 17 ele continua: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, quando ele faz uma analogia ou uma comparação com vários instrumentos de uma armadura de um soldado, na verdade, ele vai dando direções e mostrando tudo aquilo que é necessário para que eu e você, naquela época, para que os cristãos entendessem que a guerra deles não era contra pessoas, mas a guerra que eles exerciam, deveriam exercer, era contra potestades, era um ambiente espiritual. Naquela época, também, os cristãos ali, eles começaram a sofrer influências de heresias, chamado gnosticismo, filosofias, que começaram a entrar também no meio dos cristãos. Então, quando Paulo, ele faz esse alerta à igreja ali, ele fala mais ou menos assim: olha, isso que tem acontecido, isso que vocês têm presenciado, é uma guerra muito além daquilo que você vê. Por isso, olha, se reveste, olha, toma o seu escudo, toma a sua espada, toma a sua couraça, e basicamente entenda que você deve orar, entenda que você deve submeter essa guerra não a um esforço físico, entenda que não é a sua capacitação, ou aquilo que você conhece, ou aquilo que você absorveu com toda a sua experiência, mas é aquilo que Jesus Cristo já tinha liberado para nós. Então, quando ele começa a contextualizar isso, ele começa meio que falar: olha, você vai ter pressão, essas pressões do mundo sendo exercidas sobre a igreja. Se reveste, como assim, dobra seu joelhinho, ora, entenda com quem você está guerreando, discirne esse ambiente. Então, e também não só, na verdade, a igreja de Éfeso, também algumas igrejas vizinhas ali. Então, no capítulo 6, no final dessa carta aos Efésios, ele conclui dessa forma, mostrando a necessidade de entender que existia uma luta espiritual, que eles que tinham que passar, que eles estavam passando. Então, para nós, é necessário que eu e você entenda que nós vivemos num ambiente também de batalha espiritual, de guerra espiritual, de discernir onde eu estou inserido, que aquele trabalho, que onde eu estou hoje desempenhando a minha função profissional, é um ambiente profissional, mas também é um ambiente espiritual, porque eu estou inserido lá e foi Deus que me deu aquele trabalho, foi Deus que me capacitou a estar lá, foi pela graça que me alcançou, que aquela vaga foi aberta, aquela oportunidade foi dada a mim, não por aquilo que simplesmente eu estudei, eu me apoiei em entendimentos, mas por aquilo que Deus me deu. Mas ali é um ambiente também espiritual, que não é simplesmente chegar de manhã sabendo as tarefas que você deve fazer e executar, que sim, você vai fazer e vai estar tudo bem, e aquele seu dia vai passar daquela forma, porque você já consegue prever todas as coisas, nós, e na verdade não. Sempre, em todo momento, nós que somos movidos pelo Espírito Santo, portanto, devemos andar pelo Espírito, nós correspondemos ou devemos corresponder de acordo com o que Deus espera de nós. Amém? E nós precisamos, então, discernir sempre esse ambiente. Muitas vezes a gente acha o quê? Aquele chefe chegou mal-humorado, aquela situação que está acontecendo, porque as pessoas querem me derrubar, já viu isso? As pessoas sempre têm aquela pessoa com síndrome da perseguição. Não, porque eu estou lá e as pessoas querem me derrubar. As pessoas estão fazendo tudo para me prejudicar, para puxar o meu tapete. Mas cá entre nós, nós que temos o fundamento em nosso coração e temos e devemos ter o discernimento que nós carregamos a palavra, temos a verdade em nosso coração, nós devemos corresponder de uma forma diferente. Como? Entendendo que eu devo orar, sim. Devo em todo momento lá me posicionar, pedir que a vontade de Deus seja feita, mas entender esse ambiente, discernir esse ambiente. Por algumas vezes, lá na empresa, ao passar por algumas situações e discernindo esse ambiente espiritual e aprendendo a discernir, na verdade, isso para nós é um constante aprendizado até o final das nossas vidas, muitas vezes, certamente uma situação não ia conforme aquilo que era pensado. Mas, em muitas das vezes, algo movia, fala, sai daí, corre para um lugar interessante, vai para o banheiro. Isso eu senti várias vezes, mas não era fisiológico, veja bem. Então, não era fisiológico. Algumas vezes pode ser. Mas muitas vezes, quando nós estamos com o nosso coração falando, Senhor, faça a tua vontade, aqui na empresa eu sou um recurso, mas eu sou do Senhor aqui nesse lugar. E por muitas vezes, Deus tocou no meu coração que naquele momento eu saí, fui, e às vezes mal sabia o que orar ali, sem entender ainda o que estava acontecendo, mas quando comecei a orar, as coisas começaram a abrir a visão no meu campo de vista, e de repente eu falei, poxa, não é simplesmente uma profissão, não é simplesmente algo que eu vou bater o meu ponto no final do dia, eu preciso fazer algo direcionado pelo Senhor aqui nesse lugar. Então esse ambiente com o qual eles viviam também lá uma luta espiritual, entendendo que tudo aquilo que tinha sido plantado, tudo aquilo que tinha crescido, de repente vem heresias e filosofias corrompendo e querendo, na verdade, minar aquilo que já tinha começado a ser espalhado por muitas regiões. Então, Paulo ele faz esse alerta através dessa carta. E ele fala aqui de inúmeros recursos que Deus usa e nos oferece. Para quê? Para que nós vençamos o mundo. Temos hoje tantos e tantos e tantos problemas. Nós ligamos a televisão, nós conhecemos amigos, certamente, me arrisco a dizer, que você no último mês deve ter escutado algum relato, de pessoas sofrendo com tantas coisas, com tantas, de forma tão sufocante, digamos assim, pressões que acarretam em depressões, e pessoas que, ao mesmo dentro da igreja, de repente não vê mais sentido na sua batalha e na sua jornada. Porque parece que aquilo ficou tão difícil de lidar, ficou tão carregado, tão pesado de suportar. E essa pressão que vem das coisas do mundo acabam se não tomarmos cuidado, tirando o nosso foco. Onde? Na presença do Senhor. Tirando o nosso foco onde? Lá da célula onde eu sirvo ao Senhor. Lá do núcleo que eu estou, aqui no caso do Gopolvo, aqui que eu estou servindo ao Senhor. Por muitas vezes, essas pressões, se não discernidas e combatidas com oração e com posturas, elas acabam sim esfriando até mesmo a nossa fé. E quantas pressões nós temos? Você começou o ano e já fez planos, não fez? Eu acho que você fez alguns planos, pelo menos alguns. Você fala, esse ano gostaria muito de fazer isso, aquilo. Esse ano eu quero fazer aquela viagem que eu sempre sonhei. Esse ano eu quero comprar o meu carro até o final do ano. Esse ano nós fazemos esses planos, não fazemos? Vai chegando no meio do ano, não aconteceu nada. Vai chegando no final do ano, também não aconteceu nada. Por exemplo, esse ano, você pode ter começado o ano querendo que o senhor, que eu tenha lá uma posição nova na empresa, ou que o senhor abra as portas, ou que alguma coisa mude. Mas, conforme passa o tempo, se eu não vejo com os meus olhos aquilo que eu quero ver, e não discernir aquilo que eu devo, como eu devo guerrear, como eu devo me posicionar, como eu devo perseverar em meio a esse tempo, existe uma grande probabilidade de eu me frustrar e deixar de buscar com a intensidade que eu buscava e deixar de estar num culto onde tem sido ministrado uma palavra, um louvor, e para mim ser mais um culto apenas. Não ser uma oportunidade de transformação na minha vida. Então, tem alguns pontos que nós devemos entender que precisamos sim vencer o mundo. E como vencer o mundo com essas pressões? A gente vai compartilhar um pouquinho. Uma curiosidade que eu busquei, e eu não sabia particularmente, é quando dois países, eles querem declarar guerra um contra o outro, na verdade, existe um tratado escrito em 1907, chamado Convenção de Haia, da Convenção de Genebra, que um país deve pronunciar ao outro estado de guerra, a intenção de guerra. Ele não pode simplesmente surpreender o outro, é um tratado internacional. Embora nós entendemos que alguns, nos últimos tempos, alguns países nem avisam. Simplesmente bombardeiam. Mas existe esse tratado escrito e ainda está em vigor até hoje. É interessante, fala, para um país entrar em outro, ele tem que mostrar a intenção dele, falar, estamos em guerra, vamos guerrear, então começa a guerra. No mundo espiritual, as pressões que nós vamos passar, ou estamos passando, ou passaremos, muitas delas não chegam através de uma comunicação. Assim, olha, daqui um mês, você vai passar por uma pressão na sua vida. Ou daqui 3 meses, você vai passar por uma situação bem complicada, então já se prepare desde agora, porque daqui 3 meses vai bater a sua porta. É assim? Não é. Pelo menos, na maior parte dos casos, não é. Na maior parte. Então, quando chega a pressão e chega a circunstância onde nós estamos envolvidos, é o momento que nós reagimos. E como nós reagimos? Né? Como que nós passamos por isso? Quais são as fontes dessas pressões? Então, a pressão é uma força agindo em nós, sempre nos comprimindo, por meio de circunstâncias. Tantas circunstâncias que vêm nos pressionando e agindo à volta. Quando falamos de pressão, a gente está se referindo a situações, por exemplo, de angústias, frustração e sofrimento por causas e por tribulações, perdas. Como que nós sofremos com perdas? Todos nós sofremos e sofreremos com perdas. Adversidades e conflitos. Desafios da vida são, quando nós falamos de pressão, alguma dessas situações à nossa volta. Porque muitas vezes a gente pode olhar a pressão só como, é o inimigo fazendo aquilo outro. Mas eu queria compartilhar um pouquinho aqui alguns pontos para a gente entender alguns tipos de pressão, né, que nós passamos. Muitas coisas são causadas sim pelo inimigo. Outras por pecado, que nos assedia, e muitas por pessoas até mesmo, e pelo próprio ambiente onde nós vivemos. Todos os dias nós somos pressionados e devemos aprender a lidar com isso. Devemos aprender sempre, discernindo a vontade de Deus em meio às pressões. Romanos, não precisa abrir, mas Romanos 8, 28 fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando você lê esse verso, e você está no meio de uma situação ou de uma circunstância onde você se sente pressionado, a primeira coisa que você pode pensar, não vou falar o que você pensa, porque cada um aqui tem posições diferentes, mas geralmente o que nós pensamos: Senhor, afasta de mim essa pressão, essa situação, essa circunstância, afasta de mim. E quando eu leio esse verso, onde todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, eu começo a entender que a pressão, propriamente dito, não é algo ruim. Embora este nome e essa roupagem mostra isso. Quando você, eu falo para você, você gostaria de passar uma pressão essa semana? Você vai gostar, num primeiro momento? Não, pode mandar que eu quero passar, pode mandar. Estava tudo tranquilo mesmo. Acabou o final de ano, estava tudo tranquilo. Fui lá, viajei, ou eu fui para o campo, ou eu fui para a praia. Estava tudo tão bom e tudo calmo. Eu preciso de uma agitação maior. Não é assim, né? A gente, se possível, gostaria de ficar sempre tudo calmo, tudo tranquilo, sombra, água fresca, problemas. Para que problemas, né? Só que quando nós entendemos que as pressões, a gente vai começar a alinhar um pouquinho aqui nessa ministração, que as pressões nada mais é de que são oportunidades que nós temos em nossas vidas para avançar. Mas, em meio às pressões, muitas pessoas acabam abandonando todas as coisas que estão envolvidas, ou algumas coisas. Às vezes, em meio às pressões, as pessoas abandonam relacionamentos. Em meio às pressões, pessoas abrem mão de perseverar em um relacionamento, porque aquilo levou a tal ponto que ela nem mais discerne onde ela está, onde o problema está rodeando ela, qual é a situação que ela está envolvida. E acaba abrindo mão, porque aquilo sufoca tanto que é mais fácil abrir a mão do que tentar resolver. Outra coisa, emprego. Você já passou por isso? Ah, lá na empresa está tão difícil, os caras lá também ninguém presta, lá o cara é mal-humorado todo dia, eu não ganho aumento, o cara do lado que está há um ano, eu estou lá há 5, o cara ganhou aumento, eu não ganhei, lá na minha família tem tantas coisas, tem pessoas lá que acabam me indicando para empresas, e quando eu chego lá na empresa, o cara não me ajuda, porque o cara já me indicou, mas o cara tem que me ajudar também. O meu chefe não vê o meu esforço, já viu isso? Pessoa sempre querendo que tudo corra a favor dela, em torno dela. E o que ela faz? Cansei. Sabe por quê? Porque eu posso dar o meu melhor em outro lugar, e ser reconhecido, e ter promoções, e ser um bom profissional, porque eles não estão me aproveitando bem. Já viu isso? Eu estou um pouquinho lá no meio profissional, lá no mundo secular, digamos assim, e eu percebo isso e vejo isso todo dia. Pessoas que reclamam do seu trabalho. Agora, por que não pede demissão e vai ver como está difícil buscar um emprego aí fora? Como está difícil. Umas situações, graças a Deus, nós temos visto Deus abrindo portas, até mesmo em cenários impossíveis, Deus abre e Deus derrama a bênção dele. Mas quando nós vemos isso, em meio ao emprego, pessoas abandonando tudo. Esses dias chegou um rapaz lá, trabalhou uma semana. Na outra semana, o pessoal, ele não vai para a reunião? Ah, não. Ele vai chegar, deve estar doente, alguma coisa, no outro dia. No outro dia, cadê o rapaz? Sumiu. Ninguém sabia dele, ele abandonou. Por que ele abandonou? Porque na primeira reunião ele foi muito cobrado, e ele se sentiu pressionado, e ele não conseguia desenvolver em meio à pressão. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, pessoal que está na luta indo lá em entrevistas, quando você vê aquele e-mail batendo, primeira pergunta que o RH faz nas empresas: você está preparado para lidar com pressão? Sabe, acho que eles esperam que a gente fale, não estou preparado. Então, pode fechar essa vaga aqui, que não é para mim. O que as pessoas respondem? Sim. Aquele sim que ela, muitas vezes, nem ela se convenceu. Não tô. Primeira pressão, o cara sai. O cara não aguenta. A primeira coisa que ele é contrariado, porque ele acha que é de outro jeito, ele vai embora. Isso eu estou falando no meio profissional. Mas trazendo também para o nosso ambiente, igreja, célula. Quantas pessoas na minha caminhada com Deus eu não vi saírem de célula porque o líder contrariou algo, ou porque o líder falava que estava chegando o encontro e precisava ir atrás de pessoas, e tal, a pessoa reclamava porque o líder pressionava ela a buscar pessoas para levar para o encontro. Olha que pressão difícil, olha que coisa tão complicada para o cristão, buscar pessoas, algo tão difícil, que a gente realmente tem que desgastar assim, é muito tempo da nossa vida, que a gente fica sufocado por isso. Lógico que não. Isso para nós deve ser um prazer e faz parte do nosso chamado. Todos nós temos o ministério da reconciliação, eu e você. Então, falar que é algo pesado e de repente começar a abrir mão de algumas coisas, porque estou sendo pressionado a fazer algo, eu preciso começar a avaliar aqui onde eu estou de fato inserido, né? Muitos abandonam o seu chamado com Deus. A gente fala, sai da célula e fala para mim, a igreja já deu, porque eu vejo isso, eu vejo aquilo, porque o outro não gosta da mesma cor que eu gosto, porque o outro, a posição, se viu o que ele falou? Se viu o que ele comentou sobre o outro? E aí começam algumas coisas tirando realmente o foco e essa pressão externa de tantas coisas que a pessoa precisa fazer, ela não sabendo e não discernindo isso, acaba deixando escapar pelas suas mãos todo um futuro que Deus tinha preparado ou tem preparado para ela. Por exemplo, alguns tipos de pressão, como nós falamos aqui, e agora só abrindo um pouquinho o leque. Pressão exercida através do pecado. Como assim? A pressão não virá se você se acomodar com o pecado. Se você está em meio ao pecado, dificilmente você vai se sentir pressionado. Mas quando você decide se posicionar para sair do pecado, vem a pressão. Pressão de quem? Do inimigo, das circunstâncias à volta. Mas peraí, não estava tudo tranquilo? Você não estava passando por isso? Agora você vai deixar de fazer isso? Você vai parar? Mas estava tudo tão bom, estava tudo normal. Mas quando você decide não viver mais em função desse pecado, começa a pressão. E aí eu te falo, essa pressão é boa ou é ruim? É boa, sabe por quê? Porque é uma pressão que te leva a falar, olha, você estava pelo um caminho de morte, se você continuar nessa jornada aqui, nesse trilho, você ia se distanciar de Deus, você ia continuar cego, você ia continuar dando cabeçada na sua vida, porque você não ia escutar a voz do Espírito, você não ia discernir nada daquilo que fosse ministrado para você, você não ia presenciar Deus na sua vida, então continua aqui. Só que aí você sai dessa rota, decide mudar essa rota, sair debaixo do pecado, e aí o inimigo com certeza virá com muitas artimanhas, muitas armadilhas. A nossa alma vai gritar em muito sentido, mas estava tudo tão fácil, aparentemente. Estava tudo caminhando bem. Você já escutou pessoas que, quando estava até mesmo envolvido em coisas erradas, falava, ah, mas parecia mais fácil. Parecia que as coisas fluíam mais, mas quando eu me posicionei, e abri mão disso na minha vida, e comecei a consagrar a minha vida ao Senhor, parece que está um pouquinho mais difícil. Já passou? Já viu isso? Sabe o que acontece? O caminho para Satanás, para o inferno, é fácil. É fácil. Sabe qual é o caminho? Faça o que você quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser, não dê satisfação a ninguém, porque você não precisa dar satisfação a ninguém. Aliás, se você está na igreja, você é corpo de Cristo também. Vem aquelas mensagens, né? Você é corpo de Cristo também, então tome as suas ações e ora. Entrega a Deus, porque Deus está contigo. É aquele famoso desenho do pica-pau, né? O anjinho e o capetinha, né? Um falando de um lado, outro falando de outro. E quando você decide se posicionar, parece que a pressão vem. Mas é uma pressão que te faz avançar, que te faz sair de um destino longe da presença de Deus. Pressão das circunstâncias, um outro tipo de pressão. Dificuldades que querem fazer com que você abandone tudo. E como nós reagimos perante esse tipo de pressão? Como nós reagimos? Reclamamos? Primeiro, falamos um monte de coisa, porque tem aquilo também, o ser humano é assim. Primeiro, quando ele está cheio, o que ele precisa? Falar. Depois que ele falou, ele se esvaziou, e muitas vezes o que ele vai fazer agora? Raciocinar. Só que o cristão não é assim, amém? Quando nós estamos cheios de coisas dentro de nós, que nós devemos fazer? Orar e submeter a Deus. Uma vez um médico me falou um negócio que eu achei na época engraçado e até mesmo eu dei risada na cara dele. Eu não consegui, né, segurar. Geralmente a gente tenta ser um pouquinho mais ético e tal, mas não deu, né? Também eu sinto que eu não ofendi ele. Porque estava com umas correrias lá na empresa e acabou alguns indicadores do coração subindo um pouquinho e tal. Aí o médico falou assim, ó, sabe o que você faz? Você trabalha num ambiente complexo, não trabalha? Eu, como um monte de gente, né, trabalho em ambientes, às vezes, complexos. Ele falou, sabe o que você faz? Você está estressado? Você está querendo, para você não aumentar a pressão do seu coração, você não precisar tomar o seu remedinho? Sabe o que você faz? Vai para o banheiro da empresa e xinga meio mundo. E ele sabia, porque eu no começo me apresentei para ele, e ele até falou, o que você faz na vida fora do seu ambiente profissional? Comentei que eu era da igreja, que eu era temente ao Senhor e tal. Aí ele falou, mas você não pode xingar, né? Mas ele falou, sabe o que acontece? Ninguém vai te escutar, cara. Vai lá, xinga mesmo, cara, você vai se sentir aliviado. E esses dias, aí eu lembrei que desses dias também, eu pego carona com um amigo meu, trabalho em Santo André, encontro ele no meio do caminho, a gente vai junto. E ele, Rafael, é impressionante, cara, você não fala palavrão. Você está numa empresa de TI, que tem um monte de cara, e os caras falam palavrão o dia inteiro e você não fala. Eu falei, cara, normal. Para que falar palavrão? Aí ele fala, mas quando você está muito chateado, você não xinga, você fala, que droga. Que droga? O que tem errado falar nisso? Né? Deu errado. Ele, não, cara. Aí ele, no carro para mim, Rafa, vou te ensinar, vamos lá, respira. Fala um só, cara, um só. Você vai se sentir bem. Eu falei, rapaz, você está brincando com a minha cara, né? O nome dele é Felipe, gente boa pra caramba, mas eu creio que um dia ele vai estar nos caminhos do Senhor, tenho orado por ele, vai estar aqui com a gente, eu vou lembrar dele. E aí ele falou, vamos lá, Rafa, agora. Aí ele parou na Salim Faramaluf, no farol, ele ligou o rádio alto, ele falou, agora, Rafa, só tá eu. Só está eu aqui, eu te prometo que eu não vou falar ninguém na empresa que você falou. Eu falei, cara, vai te fazer bem? Ele falou, vai demais. Eu falei, então não vai te fazer bem, porque eu não vou falar, cara. Aí ele, Rafa, tá louco, mas um dia eu tiro isso de você. Eu falei, cara, você luta com isso, eu luto com outras coisas. Mas foi interessante como as pessoas acham isso um espanto, né? Poxa, mas você está passando por pressão, a empresa lá tem que entregar um negócio amanhã, que era para entregar daqui 2 meses, tem que ser amanhã, mas você não estressa, cara, você não fala. Não, o que eu vou fazer? Eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem preparado todas as coisas, e se não der certo, Ele vai me colocar em outro lugar, ou Ele vai me capacitar. Agora, não é isso que move a minha vida. Não é no meio da pressão me comportar como o mundo se comporta. Não é no meio da pressão reagir com uma pessoa que não tem um fundamento sólido no coração de quem é o dono da minha vida. O dono da minha vida e do meu coração não é o Rafael Veselovski de Oliveira. É Jesus Cristo. Ele é o dono do meu coração. Então é Ele e é por Ele que eu trabalho, que eu respiro, que eu venho na igreja, que eu cuido da minha família, que eu cuido dos irmãos que estão com a gente andando. A gente se cuida, na verdade, né? A gente anda junto, compartilhando experiências. É isso que me motiva, pode vir a pressão que for. Você já reparou quando as pressões, as circunstâncias nos rodeiam? Geralmente não é uma só. Aí parece que é de uma hora para outra. Você está com um problema no trabalho, você tem um problema na família, você tem um problema lá na célula, você tem um problema em outro lugar, parece que vem tudo de uma vez. Já foi assim com você? Acho que só comigo. Acho que já, ele fala, rapaz, mas não dava para vir tipo carnê das Casas Bahia? Uma, assim, 42 vezes, sei lá, 78, quantas vai? Já deve ter passado. Né? Casas Bahia daqui a pouco faz 30 anos também, né? É, deve chegar até lá. Mas podia vir, né? Devagarinho, devagarinho. Mas não, de repente vem tudo. E peraí, lembre, nesses momentos nós devemos lembrar, e uma coisa que nós nos esquecemos, porque nós reclamamos primeiro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Precisa interpretar algo, ou está claro para nós? Por que que então eu estouro, ou porque eu posso às vezes, porque eu já não sei nem mais, eu já vi isso muitas vezes, escutei isso muitas vezes, já não sei nem mais o que pensar, não sei nem mais o que pensar, realmente são pessoas com problema, na minha célula lá, tem um monte de gente lá que eu pensei que ia chegar e encontrar um monte de coisa funcionando e o cara lá tem problema maior do que o meu. Sim, isso é igreja, temos problemas, mas sabemos a quem servimos. E nos moldamos ao caráter de Cristo, e sempre procuraremos a fazer isso com excelência, para aprender, para passar pelas pressões. Então, o crescimento do cristão vai depender de como ele lida com o ambiente ao seu redor. Ah, pastor, mas eu sinto que eu estou na igreja há tantos anos, e eu não tenho crescido. É hora de começar a olhar e a discernir como que eu tenho trabalhado com as pressões ao meu redor. Será que as pressões e minhas pressões eu mais ando para trás do que eu avanço? É porque eu estou lidando mal com a pressão. Eu não estou sabendo discernir o que tem acontecido na minha vida e de quem eu dependo. Os inimigos das circunstâncias, por exemplo, pedi para Deus remover. Remove, Senhor, de mim essa circunstância que eu estou passando. Ou mesmo usar os próprios meios. Revoltar-se contra as pessoas. Nessa igreja não tem ninguém que fez isso, nunca em sua vida. Revoltar-se contra pessoas. Aí depois, que já fala um monte daquela pessoa, fala assim, não, mas a minha luta não é contra a carne. Mas já foi, né? Já esvaziou o caminhão, já falou tantas coisas, já não reagiu de forma correta em meio àquela circunstância, já pensou, já filosofou, já arquitetou tantas coisas, para depois falar, Senhor, não deu certo mesmo, eu dependo do Senhor, que já deveria ter feito isso no começo. A pressão também, um outro tipo de pressão. Falamos da pressão em meio ao pecado, pressão em meio às circunstâncias. Pressão durante a nossa jornada congregacional. Como assim? Nós, quando nos convertemos, quando você chegou aqui no Ministério Verbo Vivo, você viu sobre a visão, sobre alcançar, sobre discipular, sobre enviar. Você começou a fazer uma célula, você começou a entender qual é o trilho ministerial dentro do Ministério Verbo Vivo. Você começou a ver, de repente você estava lá na célula, você foi para o encontro, e você volta e teu líder começou a te motivar, na verdade a motivação vem de dentro, ele começou a te incentivar a fazer um obreiro, aí você puxa a vida, como eu já escutei muitas vezes. Eu quero ir para lá, mas calma aí, eu não quero fazer todas as coisas. O que é fazer todas as coisas para você? Não, esse negócio aí que vocês falam aí de se envolver tudo, esses negócios aí, esse negócio eu acho que é muito para mim. Fala, não, calma, deixa o Espírito Santo tocar a sua vida primeiro. Deixa você discernir aquilo que Deus tem para você primeiro. Deixa você ser transformado primeiro para que Deus faça na tua vida. E aí você vai começar a entender a importância de cada degrau nessa jornada. E muitas pessoas... a gente coordena curso aí, os pastores, e a gente percebe muitas pessoas que abandonam o obreiro no meio do caminho. Acontece? Ainda acontece. Às vezes começa com 100, acaba com 70. Glória a Deus porque as 70 acabaram, mas por que as 30 desistiram? Algumas coisas a gente percebe que são dificuldades que apareceram no meio ao semestre, mas muitas vezes, sabe por quê? Porque a pressão estava muito grande. Eu tenho que fazer prova. Ai, pressão. E se eu não passar na prova? E se eu tirar a nota baixa na prova? E o que o líder vai falar de mim? O que o outro vai comentar ao meu respeito? E começa a criar. E pode perceber, o ser humano ele é bom em deixar a pressão maior do que ela é. O ser humano ele é bom em amplificar aquela situação ou problema que ele está vivendo. É aquele cara que você vai falar com ele, ele só fala do problema, ele amplifica e tem um monte de coisa acontecendo na vida dele, mas ele vai te falar do problema por 3 horas seguidas. E ele vai no outro dia te encontrar e falar do problema de novo. Mas assim, Deus tem restaurado a família dele, Deus tem tocado. Não, mas o problema dele é o que chama mais atenção e você precisa se comover. Porque aí se você não se comove, você não, o irmão não tem sensibilidade comigo. Então eu vou ficar magoado. E eu vou sair da cela. Estou saindo da cela, só porque você não me escutou. Né? Só porque você não me deu atenção. E durante a nossa jornada, é até estranho esse ponto, falar pressão durante a jornada ministerial. Como assim pressão? Tem pressão? Ah, como eu já escutei, você multiplicou uma célula. O que o teu pastor e teu líder fala? Vamos lá, começou uma nova célula, vamos lá todo mundo de novo, agora um novo tempo, logo ali na frente você vai multiplicar. Puxa vida, mas eu já multipliquei, eu preciso multiplicar de novo? Deixa isso para depois, a gente pensa daqui 1 ano, 2 anos, a gente volta a falar disso, pastor. Ô pastor, meta pastor, mas aqui não é uma empresa, isso é uma igreja. Então quando você fala de meta, isso acaba me sufocando e eu fico pressionado e eu também não vou fazer. Porque eu estou dentro da igreja. Aí, novamente, a gente olha não saber lidar com pressão. Se eu, por exemplo, eu estou ligado diretamente ao Bispo Daniel. Então, quando eu reporto as coisas a ele, não pode ser pressão para mim. Por quê? Faz parte daquilo que eu escolhi. Viver na igreja, submetido a autoridades, porque eu entendo a palavra, que eu estou sujeito a todas as autoridades que foram estabelecidas sobre a minha vida. E dar satisfação a alguém, seja na igreja, seja no trabalho ou em qualquer lugar, para mim, tem que ser um privilégio, porque eu estou ligado a alguém. Alguém está sobre a minha vida. Alguém tem me direcionado. Alguém tem me orientado para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja um ministro melhor, para que eu seja um sacerdote melhor, para que eu seja um cristão melhor. Então, quando começa uma coisa que vem ao nosso coração, quando está pesado, com o meu coração, na verdade, quando está pesado demais a questão congregacional, ministerial, tem algo errado. Sabe por quê? Significa que eu não morri para mim mesmo e eu estou tentando fazer algo com o meu braço. Quando uma pessoa se cansa dentro da igreja de exercer o teu papel como cristão ou algum outro papel que você tenha como líder em treinamento, líder, supervisor, qual seja for esse papel. Quando nós nos cansamos, é porque algo está errado. Nós estamos fazendo através de quem? Para quem? Por meio de quem? Então, se a obra de Deus está acabando comigo, é porque eu estou achando que eu faria alguma coisa. E quem faz não sou eu. Não somos nós. Quem faz? Ele faz todas as coisas. Ele prepara todos os caminhos. Ele nos dá instrumentos e ferramentas para que a gente prevaleça, como a gente viu e leu, todos os instrumentos possíveis estão à disposição das nossas vidas quando nós discernimos e saímos simplesmente do modus operandi. Eu preciso fazer, porque eu preciso levar, porque eu preciso multiplicar, porque eu preciso fazer isso, porque tal evento eu preciso me envolver, porque eu preciso. Quando você sai desse entendimento do modus operandi e entende aquilo que está de trás disso, qual é o propósito disso tudo, nós fazemos com prazer. Nós fazemos com amor. E jamais será um fardo pesado. Será um privilégio. Temos que depender de Deus. Em todo tempo. Em todo tempo de nossas vidas. Depender de Deus. Quando nós compreendemos que o Senhor, que é o Senhor quem faz, e não nós, aí sim a obra começa a ser a obra de Deus em nós. Quando nós compreendemos que Ele faz, e não sou eu que faço, não sou eu que multipliquei, não sou eu que fiz, ou que eu deixei de fazer, quando eu entendo que eu estou por meio dEle, porque Ele me capacita, aí eu começo a entender que a obra é de Deus. Então, quais são alguns inimigos para que eu entenda essa obra de Deus, esse objetivo, na verdade? A obra mecânica, fazer algo mecânico, parar o processo, fugindo de responsabilidades. Então, abortar processos, porque aquilo que eu comecei a, por exemplo, quando você é exortado por alguém, pelo seu líder, você, como você reage ou reagiu? Você ficou de bico? você ficou uma semana sem falar com ele? Ficou duas? Ou falou, não, eu entendi que isso é a direção para a minha vida, eu entendi que eu preciso melhorar. Como que você reagiu? Como eu já reagi? Eu já reagi errado na minha vida. Precisei aprender. Precisei passar por algumas situações para poder corresponder corretamente e entender que Deus já tinha preparado tudo para mim. E um último ponto, a pressão que vem, ocasionada até mesmo pelo diabo, pelas circunstâncias do inimigo. Pressão de ideias que aparecem na nossa mente, né? Às vezes do nada, acusações constantes, algumas dúvidas. Quando eu dou espaço para a dúvida entrar no meu coração, significa que eu dei dois passos longe da presença do Senhor. Quando a dúvida começa a entrar no meu coração, será que eu estou na célula certa? Será que essa é a igreja que eu devo estar? Será que eu devo estar na igreja? Será que as coisas que eu fazia antes, eu poderia voltar a fazer como eu fazia antes? Será que realmente é isso? Viver dentro da igreja? Falando com pessoas da minha vida? Será que é isso que eu quero? Quando começa, mas parece, eu já não sei mais. Ah, mas pode ser. E começa a vir essas dúvidas. E a gente já acompanhei muitos aconselhamentos que eu já passei, esse tipo de dúvida de pessoas trazerem. Eu nem sei mais o que eu estou fazendo aqui. Eu nem sei mais o porquê eu estou indo naquele lugar. Eu nem sei mais o porquê eu tenho orado. E é triste escutar isso. Porque isso mostra que o Espírito Santo ali dentro daquele coração está tão apagado, que nem mesmo saber o motivo daquilo que um dia ela levantou a mão, foi a melhor decisão que ela tomou, de falar, eu aceito entregar minha vida a Jesus Cristo. De repente, quando isso começa a ser dúvida, é que não houve transformação em nosso coração. E a gente quer fazer tudo como antes, como a gente sabia, como a gente fazia. A pressão está ligada ao nosso processo de crescimento, como eu já falei. A pressão mostra quem... Isso é uma frase que eu reescrevi ela umas 10 vezes. A pressão mostra quem nós somos e evidencia a nossa realidade espiritual. A pressão, em meio à pressão, realmente nós saberemos quem nós somos e como está a nossa intimidade com Deus. Quando eu falo nível espiritual, é nesse sentido. Como que a minha intimidade com Deus está? Porque quando dá a pressão, quando você pressiona uma azeitona, o que sai? Que é o melhor dela, não é? Só que quando eu estou nesse ponto, que eu não entendo onde eu estou inserido, eu não entendo como lidar com essas coisas, e está mais me sufocando, e eu estou querendo muito mais é sair disso do que perseverar e avançar, eu começo a querer correr e fugir disso. E deixo de ser provado, e ser trabalhado, e ser transformado, para que saia o melhor de mim para o Senhor. A pressão em nossas vidas pode ser um instrumento de Deus para nos transformar. Pode ser, porque é uma condicional. A gente fala em linguagem de programação, é um if, é um comando. Pode ser, é um se. Né? Pode ser se eu me posicionar. Pode ser um instrumento de Deus se eu corresponder. Um exemplo, claro, que veio ao meu coração quando eu estava estudando sobre essa palavra, veio o exemplo de Estevão. Como assim, Estevão? Como foi uma pessoa considerada um dos primeiros mártires do Novo Testamento, como ele correspondeu a um processo de pressão? E que pressão? Às vezes a tua pressão pode ser que você perdeu o ônibus. Ai meu Deus, e agora? Meu mundo caiu. Meu chefe vai falar um monte. Mas Estevão, ele lidou com uma pressão extrema na vida dele. Você pode depois ler em Atos 6 e 7, que conta essa breve passagem, né, da vida dele. Mas como ele lidou, interessante. Sabe como ele foi chamado na Bíblia? Né? Um homem que tinha fé e era cheio do Espírito Santo. E quando ele era conhecido, um homem com muita sabedoria, e os judeus se incomodavam disso, com toda a certeza do mundo. E eles tramaram, né? Na verdade, eles subornaram alguns homens para caluniar contra Estevão. Porque, sabe o que eles tentaram fazer antes? Eles tentaram argumentar contra Estevão, só que Estevão, movida de tamanha sabedoria, meio que contextualizando, falou, vixe, parou para vocês, acabou aqui, não deu. Ele sozinho a argumentação que Estevão teve frente a esses judeus fez com que fosse notória a presença do Espírito Santo e movendo eles de sabedoria. E aí, o que, que eles fazem? Então, eles subornam outros homens para caluniar contra Estevão. Mas por que, que eu falei de Estevão? Então, e eles acusaram dele ter blasfemado, né, contra o santo lugar, contra a lei. Mas olha o que depois ele é levado ao sumo sacerdote, não quero entrar nesse aspecto. Mas o ponto que Estevão corresponde à pressão que ele estava passando, né, naquele momento, sendo ali julgado por algo que era injusto, né, que ele não tinha, não era verdade contra ele. E aí Estevão, naquela pressão enorme, que ele estava ali sendo julgado injustamente, ele, no verso Atos 7, 54, fala assim: eis que vejo os céus abertos. Isso, Estevão estava naquele contexto, no meio da pressão, o sumo sacerdote na frente dele, os judeus que tinham acusado ele, e ele, no meio daquele ambiente, ele fala assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E ouvindo isso, eles taparam os ouvidos, pois não podiam suportar tal revelação e a presença do Espírito Santo intensa naquele lugar. E aos berros o lincharam, e arrastando Estevão para fora da cidade, o apedrejaram. E no momento que ele estava sendo apedrejado, olha o que ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo dito isso, essas palavras, adormeceu. Poxa, Rafa, está falando de um exemplo extremo, mas realmente eu quis ir ao extremo. Uma pressão que Estevão, mantendo uma posição, em nenhum momento balançando em sua fé, na sua postura, ele corresponde da forma que ele deveria responder, como alguém que carregava a verdade na vida dele, como alguém que tinha sido sim transformado, que tinha muita fé e tinha o Espírito Santo. Ele, em meio àquele ambiente, sabendo, obviamente, que as pessoas estavam ali na frente, ainda com pedras na mão dele, o que, que ele faz? Ele ora. E é interessante essa parte já do trecho da história de Estevão caminhando para a morte dele, a semelhança, né, da morte dele, com o período final também de Jesus. A forma com que ele vê as pessoas atacando pedra nele, porque ele tinha falado daquilo que ele cria. E as pessoas apedrejaram ele até a morte. Mas, e ainda ele fala: Senhor Jesus, eu entrego o meu espírito. E é interessante que em meio à pressão ele contemplou a glória de Deus. Em meio à pressão, Estevão contemplou a glória de Deus. Agora, e a pressão que eu estou vivendo? Será que eu consigo olhar para ela e ver uma lacuna e contemplar a glória de Deus em meio à pressão? Como assim? Será que isso é possível? É possível. Sabe por quê? Porque Estevão perseverou. Estevão permaneceu. Em nenhum momento, aquelas pedras que eram atacadas a ele, em nenhum momento ele parou e falou: puxa vida, deixa eu negar a minha fé, ou deixa eu mudar a minha rota, porque quem sabe dá tempo de eu sair dessa pressão e aliviar um pouco para o meu lado, contextualizando isso. Mas muitas vezes, nós podemos, e não devemos fazer, mas muitas vezes nós podemos ter uma ação de, em meio à pressão, retroceder e achar que as pessoas ou o mundo à minha volta deve ser transformado e não eu ser transformado. E não entender que eu estou no ambiente para que eu seja transformado primeiro, do que pedir: Senhor, muda o coração daquele rapaz, muda o coração daquela mulher, muda o coração do meu líder, muda o coração do fulano, muda o coração do meu chefe. Não, Senhor, muda o meu coração, porque eu preciso discernir o ambiente que eu estou e que eu luto não é contra a carne. Minha luta é muito mais além do que isso. E aí eu começo a me posicionar de uma forma diferente. E como vencer essa pressão, então? Simples. Quatro verbos eu posso elencar. Como que eu venço a pressão? Depender, confiar, perseverar e buscar a Deus. Então, com esses, com certeza nós conseguiríamos enquadrar alguns outros verbos ou algumas outras ações, nesse contexto. Mas é um caminho que eu falo para você, vai nele. Certamente vai dar certo para a tua vida. Confia. Quando nós olhamos 1 João 2,17, fala assim, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós dependemos de Deus, pode vir a pressão que for, porque eu entendo que eu dependo dEle, é no tempo dEle, é do jeito dEle, é do jeito que Ele vai fazer, não me importa como, se eu vou precisar caminhar mais 10 milhas ou 20 milhas, é do jeito dEle, como Ele preparou para a minha vida, e eu vou me submeter a isso, e depender dEle, e mais nada, e mais ninguém, ao Senhor em primeiro lugar. Eu preciso confiar em Deus. Isaías 41:10 é um verso que sempre tocou o meu coração. Desde o momento da minha conversão, ele sempre ficou gravado no meu coração para entender como que Deus é presente em nossas vidas. Fala assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha que poderoso. Sabe quem você deve confiar? Em Deus. Sabe quem pode fazer? Deus. Sabe quem pode transformar? Deus. Sabe aquele problema financeiro que está tirando tua paz? Deus vai mudar, Deus vai mover, Deus vai te capacitar. A tua cela pode estar em crise porque não tem multiplicado. E como eu vou fazer? Eu acho que ela vai morrer e eu não sei o que eu faço, para onde eu vou. Meu Deus do céu, isso está me sufocando. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas dobra o joelhinho. Entende o ambiente espiritual que está envolvido. Porque muitas vezes, você está envolvido no ambiente espiritual, nós estamos, e não discernimos que naquele momento é hora de orar mais, é hora de jejuar mais, é hora de me submeter mais, porque eu não discerni o ambiente que eu estou. E aí, as armas que eu tenho para lutar, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo, a espada, tudo isso está do meu lado, mas eu não uso. E aí, sabe o que eu faço? Depois que eu tomo o golpe, e aí eu sinto a dor, aí eu lembro, rapaz, eu tinha uma couraça que poderia me defender, eu não tomar nenhum ataque do inimigo. Eu tinha um escudo, realmente, eu deixei de orar, eu deixei de olhar para o Senhor, eu comecei a olhar coisas secundárias, periféricas, mas deixei de olhar como a centralidade de Cristo na minha vida. O terceiro verbo que eu falei, perseverar. Precisamos perseverar. 2 Coríntios 4, de 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Sabe uma outra característica da pressão? Ela é temporária. Ela começa, mas ela termina. Saiba disso. A pressão, ela não dura para sempre. Mas a minha vida com Deus, essa sim, deve durar para sempre. O meu relacionamento com Deus, esse sim, deve durar para sempre. O meu relacionamento com Deus não pode estar ligado simplesmente ao tamanho da pressão que eu passo, se eu resisto ou não resisto, se aquilo para mim é muito difícil ou não. Para mim não importa a pressão que vier, eu preciso prevalecer, eu preciso perseverar. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Permanecer, confiar e confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, mostra que as nossas forças em nós são anuladas, na verdade. Eu olho para o Senhor, confio nele, entrego nele, a esperança da glória está em Cristo. Precisamos buscar a Deus, a última expressão, o último verbo. E Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. A nossa vida com Deus, com esse entendimento que a pressão serve para nos moldar, para nos ensinar a prevalecer, nos ensinar que, independente do tamanho dela, eu tenho um Deus em quem eu confio, que eu entreguei a minha vida, é Ele quem faz por mim, é Ele que conduz a minha vida, é Ele que guia os meus passos. Quando eu tenho esse entendimento, eu começo a entender que em cada situação que eu sou submetido à pressão, alguma lição valiosa precisa agregar à minha jornada com Deus. Pode perceber, pessoas que passaram por provações, por grandes pressões em sua vida e prevaleceram, são pessoas que na sua grande maioria carregam uma alegria, porque sabem quem confiam, Sabem que independente do tamanho do problema que passou, ela sabe que ao prevalecer, ela viu e ela contemplou a glória de Deus, até mesmo onde o ser humano nenhum veria a glória do Senhor em meio àquela situação. Quantas vezes será que eu ou você já não nos deparamos com situações onde nós não correspondemos e nós reclamamos? E nós apontamos às vezes, sabe quando o irmão dentro de casa quebra alguma coisa? O que o outro faz? A primeira coisa, foi ele. Isso lá em casa é o mais comum de acontecer. Dois pequenininhos, né? Alguma coisa quebrou, alguém vem chorando, e para você descobrir quem foi, né? Às vezes você fala, não, foi esse. Aí o outro dá risada, fui eu, só que já é tarde, né? Você já deu o julgamento ali, você vai ficar de castigo e... Não, foi ele. Já era. Perdeu ali, aquele momento ali você perdeu. Precisa retomar. Mas muitas vezes a gente age assim com Deus. Senhor, está difícil porque aquilo aconteceu. Senhor, mas olha, eu errei de novo, eu não consegui prevalecer, eu parei porque está difícil, as coisas estão me sufocando, eu não tenho tempo para as coisas. A minha célula tem pessoas difíceis. Todos nós somos difíceis, ou não? Minha esposa, às vezes, ela fala para mim que eu sou chato. Eu não sei onde ela vê isso. Porque, realmente, eu sou chato. ela fala, ninguém te conhece melhor do que eu, Rafa. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Eu sou chato, né? Ela fala, mas você, para as pessoas, às vezes você tem um ar de mansidão, calmo. Lá na empresa, eles falam a mesma coisa, né? Fala, Rafa, você alguma vez fica bravo? Eu falei, eu fico, né? Fico bravo. Às vezes, a gente fica bravo por alguma situação ou outra. Mas é interessante quando ela fala, sabe por que em casa você é chato comigo? Porque quando a gente fala, um vai na ferida do outro, né? Tu toca aqui na minha ferida, eu toco na sua ferida, e aí a gente acaba sendo mais chato do que deveria. Mas ainda eu vou aprender a ser menos chato. Não sei se eu vou conseguir ter a ausência de chatice na minha vida. Mas, ainda mais quando eu for avançando, né? Mas, eu espero que não. E ela continua comigo até eu ficar bem velhinho, e a gente ficar junto, para todo sempre. Mas, quando a gente olha situações... Eu posso parar durante a minha jornada. Quantos anos? Nesse ano, se a gente pudesse, vamos colocar uma visão, não vou falar gospel, porque não é gospel isso, mas uma visão que você pudesse olhar todas as pressões que você passaria nesse ano. Como que você ia se preparar? Se você soubesse que no mês que vem você vai perder o emprego. Pastor, a gente está aqui pedindo oração por emprego e você está falando que eu vou perder o emprego? Não, não estou profetizando, tá? Fique bem tranquilo. Mas... vamos colocar essa situação. Mês que vem, você vai perder o emprego. E aí? Ah, meu Deus, e agora? Agora eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Porque Deus deixou que isso acontecesse na minha vida? Pronto, a primeira pedrinha que foi atacada ali, né? Pelo judeu, na verdade, não estou falando que Deus atacou essa pedra, entenda bem, por favor, só uma comparação. A primeira pedrinha que foi atacada, ai, doeu, né? Está pesado demais. Ih, machucou. Como que eu faço? Quando eu tenho esse entendimento, falo, Senhor, olha, se a gente pudesse ver concluindo esse raciocínio antes que eu quebre ele, que eu sou bom nisso. Quando você tem essa visão, certamente você se prepararia. O que você faria? O que você faria se você soubesse que ia ser demitido daqui a um mês? LinkedIn adoidado. Ai, pá, 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 pá. Amigão, toma meu currículo, segue meu CV. O título mais comum de e-mail. Segue meu CV, currículo vitae, segue meu CV, pega aí. Faria isso? Ou, Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que eu vou prevalecer durante essa situação, eu sei que o meu coração não vai se corromper com o medo, com a angústia, mas eu vou confiar no Senhor e eu sei que uma porta melhor vai se abrir. Será que a gente faria isso? Ou será que a primeira situação que seria, ai meu Deus, já viu o crente falar, ai meu Deus, depois de muito tempo que ele não ora mais? É quando ele tem algum problema, ai meu Deus, ih, aconteceu tal coisa, ai meu Deus, aí o cara lembra que ele tem Deus com ele, né? Ai meu Deus, ô Senhor, ô Jeová, né? Alguns mais para a linha do Wagninho, ô Jeová, né? O vaso. Então, muitas dessas coisas, quando nós entendemos que o Senhor já preparou todas as coisas, esse ano, Deus já preparou tudo para a sua vida e para a minha, amém? Tudo está preparado pelo Senhor para você e para mim. Seu trabalho, Deus está preparando todas as coisas. Sua célula, Deus está preparando todas as coisas. Mas virão pressões, virão desafios, virão circunstâncias. E qual deve ser o meu e o seu posicionamento? Confiar no Senhor, até o fim. Confiar no Senhor, orar agradecendo a Ele, em meio à tribulação. Quando Tiago fala, né, que a gente tem que ficar feliz em meio à tribulação, procura apresentar-te feliz, né, digamos assim, em meio à tribulação não é fácil. Mas quando nós entendemos qual é o ambiente que nós estamos inseridos, nós entendemos todas as ferramentas que estão dadas a nós. Meu irmão, se você orar, minha irmã, se você entregar a tua vida ao Senhor de todo o teu coração, a cada dia, entregando seus caminhos a Ele, toda a suficiência a Ele, dependendo dEle, pode vir o torpedo que for do inimigo, vai ter um escudo que vai te defender. A palavra de Deus que está em mim, que está em você, ela vai ser uma constante transformação para me lapidar e te lapidar a passar por qualquer coisa em nossa vida, sejam perdas familiares, sejam perdas em outras esferas, sejam perdas em outros sentidos. Se você entender que você depende de Deus e você confiar no Senhor, sabe o que vai acontecer? Fala para o seu irmão assim, ó, se eu confiar em Deus, em todo tempo, na minha vida, nada vai me abalar. Não vou murmurar, não vou chorar, eu não vou reclamar, mas eu vou confiar no Senhor. Amém? Você vai confiar em Deus? Se o medo bater na sua porta, sabe o que você faz? Você fala, ó, eu tenho a couraça da justiça. Olha aqui, ó, eu tenho a couraça da justiça. Ah, mas o inimigo está querendo ir contra a sua vida. Olha, o inimigo está vindo, grandes coisas podem acontecer na sua vida para te derrubar. Você fala, olha, pode vir, eu estou armado, tenho uma espada, eu tenho um capacete, eu tenho uma couraça. Então pode vir, porque eu sei o meu destino em Deus. E aí você é aquela pessoa que é feliz com um Fusca e é feliz com uma BMW. Amém? Fusca é legal, eu gosto pra caramba de Fusca, viu? Ainda vou ter meu Fusquinha todo pá, mas isso mais pra frente, né? Essa gíria todo pá é só pra dar uma quebrada no clima. Mas eu sei que isso realmente é o que eu dependo do Senhor. Então, confiar no Senhor e prevalecer é o que nós devemos fazer como cristãos. Pode vir a dificuldade, sabe o que você faz? Ora. Ah, tá no meio, lá no pilar da minha situação financeira balançou. Ora. Ah, na minha célula está difícil, eu estou pensando em desistir. Ora. Ah, eu estou saindo da igreja porque tem um monte de fulano que está tudo errado. Olha no espelho. Nessa hora. E ora. Mas olha no espelho também. Porque da mesma forma que as pessoas têm dificuldades, eu também tenho. Não sei se você tem, mas provavelmente tem. Um ou outro tem. Mas se nós confiamos no Senhor, nós prevalecemos e conquistaremos e provaremos da glória do Senhor. Assim como Estevão, no meio daquela grande pressão, ele olha para os céus e ele contempla a glória. Imagina só, você lá no teu trabalho, maior rojão estourando, problemaço. Você vai lá, você para, fala, Senhor, está caindo o mundo aqui, mas eu glorifico ao Senhor, porque foi o Senhor que me deu. Não está vendendo nada, vai quebrar. Senhor, eu glorifico o Senhor, me capacita, me faz discernir esse momento, me faz discernir o mercado, me dá instrumentos, me capacita para que eu prevaleça e consiga passar por essa fase em nome de Jesus. Queria te convidar a ficar de pé, queria orar com você. Nós falamos tanto em pressões. Eu sei que, como eu falei no começo, as pressões... E muitas vezes nos leva ao nosso quarto chorar. Não sei se você já passou por isso na sua vida, mas eu já me peguei na minha vida, já me vi, desculpe a expressão, na minha vida, no meu quarto, onde parecia que aquilo estava sendo tão grande, que Deus não estava olhando mais para mim. Que Deus não estava olhando eu passar por aquilo e parece que Ele não fazia nada. Mas Ele estava fazendo. Ele estava trabalhando no meu coração para me entender onde eu estava inserido e o que eu precisava fazer. Eu lembro muito bem que aquelas orações, já fui muitas vezes na minha caminhada com Deus, para o trabalho você começava a orar e de repente no volante você começava a chorar, porque nem mesmo forças para orar parecia que eu tinha, mas eu sabia, mas eu orava. Mas sabe o que a pressão fazia? A pressão me trazia medo de que eu não conseguiria. A pressão trazia medo ao meu coração de que eu seria julgado pelas pessoas à minha volta, que eu não era capaz de profissionalmente me destacar, que eu não seria capaz de ser uma pessoa que pudesse se desenrolar, não dependesse de outras pessoas, que pudesse vencer em muitos aspectos e em muitas áreas. Essa pressão que às vezes sufoca a gente e nos faz parar, e nos faz temer, mas não temor a Deus, o temor de um posicionamento, um temor de será que comigo vai dar certo? Será que comigo mesmo Deus vai falar esse ano? A gente vai falar tanto do ano da graça, a gente vai experimentar tanto, mas será que eu vou provar isso? Muitas vezes, no meu coração, em outros contextos, eu comecei a perguntar para mim mesmo, mas o porquê que eu não consigo passar rapidamente por algumas coisas? Mas por que que eu não consigo discernir aquilo que Deus está falando e eu estou precisando sofrer, parece, e precisando aquilo passar para falar, meu Deus, onde está o Senhor? Muitas vezes, eu sentia como se fosse Deus pegando na minha mão e falando, olha, eu sempre estive aqui, eu não saí daqui, foi você que não discerniu a minha voz. Uma vez, o bispo Daniel disse uma frase que nunca saiu mais do meu coração. Falou, Deus não para de falar com a gente em nenhum momento. Somos nós que muitas vezes estamos rodeados de pressões e circunstâncias externas que nos faz deixar de focar o alvo que é Cristo e olhar para tantas coisas à nossa volta. E aí, vem a graça, vem o mover, toca a igreja e parece que comigo nada aconteceu. Parece que os problemas continuam os mesmos. Já sentiu assim? Passa ano e os problemas são os mesmos. Aí tem uma charada, digamos assim, eu já tenho uma dica de Deus. Se os problemas são os mesmos, significa que eu preciso vencê-los. Se os problemas são os mesmos que se repetem, é porque em algum deles eu não prevaleci, eu não discerni o ambiente que eu estou envolvido, eu não discerni a voz do Senhor. Por isso eu não correspondi, porque eu não agi como Deus esperava que eu agisse. Logo, giro em círculos na minha vida. E muitas vezes a gente está dentro da igreja assim, rodando, 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 rodando. Passa ano e ano e ano e ano, passam primícias uma após a outra. Parece que falta algo, sabe? Mas eu creio que quando nós entendemos tamanho privilégio que nós temos em ter todos esses instrumentos à nossa disposição, todos os recursos dados por Deus para nós, mesmo sem merecer e merecedores, e mesmo assim temos tudo à nossa disposição. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Ele nos amou, Ele me ama, Ele te ama. E quando Ele faz isso por amor Ele entrega todas essas ferramentas, fala, olha, mesmo sem merecer, eu dei o meu filho por você, foi salvo, hoje você é uma nova criatura, e mesmo assim, também te dei uma porção de fé na hora que você aceitou a Cristo, mas mesmo assim, tá aqui ó, tô essas armaduras para você, coloca ela, se veste bem, tá? Se reveste bem, ora, busca a minha presença, busca intimidade, porque quando você ver o problema e visualizar ele de frente para você de repente, sabe o que você vai fazer? Você não vai correr, você vai orar, vai clamar e vai se posicionar. E E Ele vai fazer. E Ele faz. E Ele faz. Eu te garanto que Ele faz. Eu sei no Deus que eu sirvo e que eu creio. Ele faz. Ele faz coisas maravilhosas. Ele faz coisas sobrenaturais, abundantes, mesmo que nós não merecemos. Mas Ele faz. Então, nessa noite, eu queria te convidar a olhar para dentro da sua vida, dentro do seu coração. Se você puder fechar os seus olhos, e a gente vai orar junto agora. Nesses pequenos segundos, eu queria que você olhasse, permitisse que o Espírito Santo te mostrasse algumas coisas que você tem vivido. Permitisse que o Espírito Santo trouxesse à tona alguma pressão que você pode estar passando, ou alguma pressão que você passou e não correspondeu como ele esperava que você correspondesse, ou aquilo que tem te apertado, te sufocado e até mesmo tem te levado a: será que eu devo continuar aqui? Será que eu devo continuar buscando esse Deus? Será que eu devo continuar na igreja com os irmãos, indo e orando, fazendo algumas coisas? Será? Porque está muito difícil passar por isso, está muito sufocante. As pressões têm vindo aos montes. Eu estou às vezes tentando correr. Se achar uma fresta, eu corro. Se eu acho uma brecha, eu corro. Porque naquele lugar eu não quero ficar. Eu preciso de uma válvula de escape. Eu preciso sair. Às vezes a gente está dentro da igreja assim, dentro da igreja, mas desesperado para fugir da situação, desesperado para falar: Senhor, leva isso de mim, desesperado para falar: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Mas eu queria te falar uma coisa: é isso que Deus quer, que eu e você pedimos ajuda para Ele. Senhor, nos ajuda, me ajuda a prevalecer, me ajuda a aguentar isso, me fortalece com essas armaduras que eu já tenho, mas me fortalece. Faça eu olhar para elas. Muitas vezes é isso. Deus fala: olha, eu já te dei, eu já te capacitei. Você tem dentro de você o Espírito Santo, mas o que você tem que fazer? Olha para aquilo que eu te dei e para de olhar para aquilo que ainda você não tem, ou aquilo que eu não dei para a sua vida ainda. Mas olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já transformei, olha tudo que eu edifiquei e avança. Não para, prevalece. Mas às vezes parece que os problemas são tão grandes e tão grandes que a gente deixa de olhar o tamanho do nosso Deus e olha para o tamanho da circunstância. E aí a gente perde o melhor. E aí a gente perde a presença. Aí eu perco o privilégio de estar na presença de Deus, discernindo onde eu estou, entregando a minha vida a Ele, falando: Senhor, eu estou rendido ao Senhor e faço o que o Senhor quiser fazer. Seja feita a tua vontade. Eu queria orar com você nesse sentido, para que Deus nos fortaleça, ou te fortaleça. Se há algo no seu coração que tem te entristecido, você pode estar na igreja às vezes nesses últimos tempos, até mesmo começou o ano falando: eu não tenho nem condição de fazer planos. Planos do quê? Para quê? Mas isso eu queria te falar, é uma mentira do inimigo que não pode entrar no seu coração. Sim, você é um filho amado, uma filha preciosa do Senhor. Sim, deve planejar, sim, rendendo toda ao Senhor, todos os seus planos, as vontades do seu coração, do meu coração ao Senhor. Mas sim sonhar, viver dependendo dEle. E eu queria orar com você nesse sentido. Que você abrisse o seu coração diante de Deus e permitisse que o Espírito Santo te mostrasse algumas coisas. Onde que eu preciso confiar mais no Senhor? Onde eu preciso parar de depender da minha força e falar: Senhor, não, não, está aqui, eu confio no Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda a passar por isso. Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor como igreja nesse momento, Senhor, através dessa palavra, pedindo: Senhor, sonda o nosso coração. O Senhor já sonda o nosso coração, mas nos mostre, nos faz entender e discernir qual é o ambiente que nós estamos vivendo hoje, onde nós estamos, o que precisamos para passar pelas pressões, quais são elas, onde elas estão. Será, Senhor, Pai, que no nosso coração não precisamos ser transformados? Por isso eu te peço, Senhor, transforma o nosso coração, que o Senhor tenha espaço em nosso coração para nos mostrar a cada pressão que o Senhor prevalece acima de todas as coisas, que o teu amor é eterno, soberano, o Senhor é majestoso, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal, o Senhor nos sustenta com a destra da sua justiça, e não temos o que temer, ó Pai. Tira de nós todo medo, tira de nós, Pai, toda apatia, tira de nós toda insegurança, tira de nós toda falta de foco, e mostra em nós, e planta em nós, Senhor, de novo, a centralidade de Cristo em nós, para que nada nos tire do nosso foco, para que nenhum problema externo, para que nenhum problema na empresa, para que nenhum problema na família, para que nenhum problema na célula, nos meus relacionamentos, Senhor, nos tirem, Senhor, do nosso foco. Por isso, Senhor Jesus, sonda, Senhor, o nosso coração, e queime em nós aquilo que precisa ser lapidado, queime em nós aquilo que precisa ser transformado. Queime em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor precisa pegar e falar: é o meu controle, não é o seu controle. Senhor Jesus, nos esvaziamos de nós, para que o Senhor cresça em nós, para que a sua vontade seja feita em nós, para que o teu amor resplandeça, e para que em meio, Senhor, às pressões, nós contemplamos a glória do Senhor em meio a qualquer circunstância, em meio a qualquer desafio, em meio a qualquer situação, que a tua glória seja uma marca em nossas vidas, Senhor, daqueles que confiam, daqueles que perseveram, daqueles que buscam, Senhor, e daqueles que se entregam a ti. Senhor, começa a tocar, ó Pai, corações nessa noite. Pai, se há pessoas no nosso meio que chegaram até mesmo desanimadas nesse culto, desanimadas por tantas coisas, por problemas financeiros, por falta de expectativas, por falta de esperança, Senhor, nesse momento, Senhor, derrama em cada coração esperança, esperança na glória do Senhor, derrama esperança, derrama ousadia, derrama a tua paz. É isso que eu peço, Senhor, nesse momento. Derrama a tua paz para aquietar a nossa alma, a tua paz para aquietar o nosso coração, mas a tua paz para que o Espírito Santo de Deus prevaleça em nós, acima de qualquer decisão, acima de qualquer postura, acima de qualquer desafio, acima de tantos problemas que virão ainda pela frente. Senhor, nós confiamos no Senhor. Senhor, virão problemas, nós continuaremos confiando no Senhor. Senhor, virão dificuldades, nós confiaremos no Senhor e continuaremos perseverando e honrando e glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor é tudo em nós. O Senhor, Pai, é tudo em nossas vidas. O Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Pai. Nada em nossas vidas tem sentido sem a tua presença. Nada em nossas vidas tem sentido sem o teu mover, Pai. Por isso, Pai, se possível for, até mesmo quebrando nosso coração, para que nós tenhamos discernimento. Discernimento, ó Pai, desse ambiente, quebrando o nosso coração, Pai. Nos traz, Senhor, visão. Nos dá visão de onde nós estamos inseridos. Nos dá visão, Pai, de onde hoje nós estamos vivendo as pressões. Para que, Pai, quando vier as pressões, nós sejamos, ó Pai, como aquela, Pai, ó Senhor, ó Pai, aquela azeitona que quando é espremida sai o óleo, sai a essência, sai o azeite, sai o melhor, Senhor. Que seja assim em nossa jornada, que quando vierem as pressões, quando vierem as dificuldades, quando vierem as provações, ao sermos espremidos, ao sermos comprimidos, que saia o melhor dos nossos corações, que saiam louvores ao Senhor, que saia reconhecimento da sua soberania, que saia, Pai, louvores dos nossos lábios de gratidão, porque o Senhor reina, o Senhor impera sobre as nossas vidas, o Senhor governa as nossas vidas. Não há um dia sequer se não tiver no seu controle, nas suas mãos, ó Pai. Que venha isso, Senhor, ó Pai, que ao sermos espremidos pelo Senhor, sejamos constrangidos pela tua glória, sejamos movidos pelo teu poder, em nome de Jesus.